Oh, bom dia, Sérgio. É bom demais estar aqui de novo, né? Pena que o tema não é tão confortável, né? Mas esse é o objetivo, Sérgio, é nós trazermos esse tema de novo para a pauta, tá? Porque ele ficou meio esquecido com a pandemia, não é? E também com a paralisação dos trabalhos que nós tínhamos nas escolas. Trazer mais pessoas à reflexão. Nós temos já por workshop inscritos uma média já de 15 ou 16 pessoas que são doutores, são mestres na área de produção de conhecimento científico também. E o outro objetivo, Sérgio, é lançar o curso de capacitação nessa área que não existe, é um curso pioneiro, tá? Seriam de 6 meses, onde nós vamos capacitar professores, psicólogos, enfim, a trabalhar especificamente com essas crianças que praticam autolesão e a tentativa de suicídio, né, que vem acompanhada disso. Sérgio, por que que nós vamos fazer isso, cara? Nós temos um termômetro. Ano passado a gente fez o acampamento que você divulgou aqui muito e foi um sucesso, e até hoje nós acompanhamos aquelas 45 crianças, adolescentes. E eles têm sido um termômetro para nós de como está esse momento de pandemia e as expectativas pós-pandemia. Nossa preocupação é essa, a volta às aulas. Tá? Nós cremos que vai haver um impacto, né, bem grande na questão psicológica. Nossos professores, eles se prepararam e estão se preparando cada vez mais para a parte pedagógica. Mas a parte psicológica nós estamos esquecendo, sabe, Sérgio? Além desses meninos, nós temos alguns diretores de escolas particulares que nós temos conversado sobre os protocolos. E protocolo na cabeça de um adolescente é regra, não é? E o que adolescente mais gosta de fazer é burlar regras. Então, isso vai ser um problema também para os nossos professores, para a direção. Nossos professores, nós temos também conversado com alguns deles, e alguns até vão participar do workshop. Eles estão também extremamente preocupados, porque a sala de aula vai ser responsabilidade deles. E se alguma criança ali dentro se contamina ou pega o vírus, eles serão responsabilizados. Então, existe também essa carga psicológica no nosso professor, sabe, Sérgio? Então, esses têm sido o nosso termômetro. A nossa preocupação qual é, Sérgio, maior? O ser humano é biopsicossocioespiritual, conforme a OMS designa, né? Biologicamente, a gente sabe que os nossos adolescentes estão estáticos, né? Parados, sem atividades. Né? Espiritualmente, Sérgio, as igrejas estão também em nível, né? Em ritmo mais lento, então os adolescentes já não estão tão frequentes, né? Já não têm esse suporte espiritual, que é muito necessário para as crianças nessa área, inclusive os pais precisam ser orientados nesse sentido, né? Não pode deixar de lado a parte espiritual, certo? E a parte social, muito menos, né? Eles estão sozinhos. E por isso que um adolescente se autolesiona, Sérgio, por estar sozinho, e quando está sozinho. E esse é o momento que ele mais está sozinho, entendeu? Psicologicamente, a gente sabe que eles estão. Eles precisam, é um momento dos adolescentes onde eles buscam os pares, né? Onde eles buscam as tribos, os grupos, e isso eles não têm mais agora, foi tirado nesse momento, né? Por necessidade, é lógico. Ninguém teve intenção de fazer esse propósito, mas. Então eles estão sem chão. Uma orientação aos pais, Sérgio, muito séria, é que falem o que vai acontecer na volta às aulas. Não criem expectativas, porque não vai ser a mesma coisa. Essa criação de pares, eles vão voltar para a escola procurando os amigos. A gente sabe que pelos protocolos, uma turma hoje e uma turma amanhã. As turmas serão divididas. A gente sabe, porque eu tenho conversado com os diretores de escolas, e protocolos, Sérgio, de 40 a 50 páginas, né? De regras, né? E a gente sabe a distância que eles vão ter entre um e o outro. Para as crianças do infantil, Sérgio, por exemplo, porque criança do infantil gosta o quê? De abraçar, de brincar, de beijar, de correr, de pegar, entendeu? E eles não vão mais ter isso, não é? Então, assim, para eles vai ser um lugar muito diferente do que eles estão esperando. Mas o nosso foco são os adolescentes, né? As crianças ainda não estão nessa prática de autolesão, mas os adolescentes. O que que os adolescentes vão fazer? Vamos burlar, não pode, não pode, não pode. Pode sim, eu vou desafiar. Eles vão estar nesse processo de desafio. Isso vai gerar alguns transtornos dentro da escola, sabe, Sérgio? Isso são algumas das nossas preocupações, tá? Assim, mais básicas, né, Sérgio? A gente sabe que o adolescente, ele precisa falar. E nós achamos que esse momento agora é o momento do adolescente. Conteúdo, Sérgio, ele vai receber em algum momento da vida dele. Deixa eu perguntar uma coisa para ti, para quem estiver nos ouvindo. O que é que a gente lembra da nossa adolescência na escola? Matemática, português? Não, a gente lembra das brincadeiras, do bullying até, das coisas de relacionamento, é isso que a gente lembra. O adolescente ele vai para a escola hoje, Sérgio, a princípio, o objetivo principal dele é relacionamento, depois vem o aprendizado, entendeu? Mas a princípio ele vai buscar relacionamento, e isso ele não vai ter, então os pais precisam orientá-los nesse sentido, né? Ó, a realidade vai ser outra, para que nós não tenhamos, né, um acúmulo maior de sobrecarga psíquica sobre essas crianças. Eles estão em casas enclausurados.
Eu pergunto até, Mário, vocês têm alguns dados em relação à questão da autolesão, por exemplo, desse período, principalmente desses que vocês estão acompanhando desde aquele acampamento que aconteceu e que foi muito bem sucedido, diga-se passagem, em relação ao aumento ou diminuição dessa situação por conta da pandemia, por conta desse isolamento? Como é que está essa situação hoje?
Ô Sérgio, nós temos sim. É que eu disse para ti, esse grupo que nós monitoramos, tá? Desses 45 adolescentes, eles têm eles ampliam esse leque com os relacionamentos deles e nos passam, né? Eles são como, para nós, nossos braços, né? Com os amigos que nós não temos acesso. E o que eles têm nos dito é que existe agora um acréscimo de praticantes de autolesão, e mais ainda por conta de que os pais, o relacionamento familiar ficou mais isolado, está no quarto. Entendeu? Está no quarto. Se reúne para quê? Para almoçar, para jantar, ver televisão. Mas a maioria do tempo no quarto, sozinho, isolado. Em contato com outros grupos de praticantes, entendeu, Sérgio? Onde eles estão aliviando as suas dores. Não é um acréscimo exagerado, mas a gente sabe que tem tido um acréscimo. E essa é a nossa preocupação. A volta às aulas pode acarretar mais ainda esse acréscimo de praticantes, entendeu, Sérgio?
Na avaliação, Mário, feita por vocês e até pelo Instituto, no caso, diante desses números aí, e também nós temos algumas pesquisas que já foram feitas junto aos pais, inclusive nós já tratamos até desse assunto aqui com educadores, em relação a essa questão da volta às aulas. Agora, avaliando do ponto de vista psicológico, pelo Instituto que você integra como psicólogo, o que você diria nesse momento? O ideal seria, talvez, voltar efetivamente só em 2021, continuar com o sistema online até o final do ano, ou fazer a educação híbrida, como se diz, né, com o sistema misto? O que psicologicamente vocês avaliam nesse sentido para esse possível retorno às aulas?
Ô Sérgio, esse retorno misto, uhum, né, ele é legal, mas o que para mim, como psicólogo e como, né, pesquisador dessa área, eu acho que deveria ir até o final do ano online, mas tendo grupos semanais de reuniões, de encontros sociais. Sociais, entendeu? Vamos para a escola hoje para jogar, para brincar, para interagir, porque é isso que eles estão precisando agora. É como eu falei, Sérgio, conteúdo eles estão tendo, e os nossos professores estão se esforçando o máximo para isso. O retorno às aulas vai trazer problemas inclusive na absorção desse conteúdo, tá? Porque eles vão... quando eles dizem assim, quando vai começar a minha aula? Eles não estão preocupados com a economia, com nada, eles estão preocupados com a escola dele, com o grupo dele. Ele não está preocupado com a escola A, B, C, ele é a dele. Ele quer saber quando o grupo dele vai estar junto de novo. Então seria legal, está dando certo. Eu estou conversando com alguns diretores, está dando certo esse sistema online, né? Até na rede pública eu tenho conversado, está dando certo, está legal, está de parabéns ao pessoal. Mas assim, voltar agora. Primeiro lugar, Sérgio, ninguém mais vai reprovar na cabeça dos meninos, está isso. Ah, não, não vamos mais reprovar, então vamos fazer o que na escola? Extravasar. E eles vão extravasar porque eles estão sufocados, Sérgio. Não é porque eles querem anarquizar, não, é porque eles estão sufocados. Então, seria legal, vamos continuar em casa, vamos, mas vamos ter semanalmente, duas vezes por semana, interação de grupos sociais na escola. Poucos grupos, diversificados, vários dias, sem problema do contágio, entendeu?
Dentro daquilo que os decretos, por exemplo, permitem, seria possível fazer isso, por exemplo, algum tipo de exercício físico até mesmo, algo nesse sentido, seria possível. Mas é claro que para isso a escola precisa estar liberada também, né, Mário?
Até o fato deles saírem de casa, Sérgio, terem um compromisso fora de casa, porque o compromisso deles hoje é o quê? Lava a louça, vai no mercado, fica ali.
E estuda,
mais ou menos, né? E os pais não estão mais suportando isso também, né? Porque muitos pais não estão conseguindo acompanhar. E eles precisam sair, vá caminhar até na escola. É como você falou, dentro dos protocolos estabelecidos, que são muitos e desnecessários, Sérgio. É o protocolo nacional, o protocolo estadual, o protocolo regional, o protocolo da própria escola. Cara, Isso para o adolescente não tem, não cabe na cabeça dele, é muita regra, né? Mas o que eu sugeriria seria isso, Sérgio. Grupos de relacionamento, cara, entendeu? Pequenos grupos de relacionamento. A solução hoje, Sérgio, não é mais conteúdo, não é mais. A solução hoje é deixar o adolescente falar, cara. Eles vão precisar falar quando eles chegarem na escola. E eles vão ter soluções que nós nem imaginamos.
Perfeito. Mário, em relação ainda a esse aspecto, né, vocês têm conversado, conforme você disse, com diretores, com professores, sim, enfim. Vocês têm um público-alvo, naturalmente, para esse workshop que será realizado aqui neste dia 22, portanto, das 14 às 17h30. Essa sugestão, por exemplo, desse trabalho misto entre a aula que está sendo ministrada via internet e a ida do aluno à escola em pequenos grupos, isso pode ser parte desse workshop? E você acha que isso tem possibilidade de chegar nas autoridades, por exemplo, que são as responsáveis, na verdade, por liberação ou não de determinadas atividades?
Vai ser assunto, com certeza vai ser assunto do workshop, Sérgio, porque, como eu disse para ti, dessas 15 pessoas que nós já temos inscritos, tem de Minas Gerais, da Bahia, tem de vários lugares que estão passando pelas mesmas situações que nós, e pessoas envolvidas na área da saúde e, como eu falei, que são produtores de pesquisa científica também, que é o nosso objetivo, tem pouco material nesse sentido. Nós convidamos autoridades aqui de Brusque a participar, tá? Inclusive de forma gratuita, né? Diretores de escola, enfim, da rede política também a gente convidou. Porque, Sérgio, nós começamos um trabalho e esse trabalho parou. Parou por conta da pandemia, parou por conta de outras, né, variáveis. Mas, assim, nós precisamos retomar, porque a volta às aulas vai ser mais complicado. Entendeu? Então, assim, tá aberto para o público geral, professores, pessoas da área da saúde, pais, tá? Sendo muito interessante, porque nada impede que um pai esteja na escola fazendo um trabalho voluntário nesse sentido, Sérgio, ajudando os professores, porque os professores vão estar com uma sobrecarga muito grande, vão ter que repor conteúdo, vão estar lidando com uma gama de adolescentes a 1000 por hora, né? Que eles vão estar querendo extravasar.
E cuidando do protocolo.
E eu não sei se os professores estão legais, assim, psicologicamente para isso. Eles estão cansados também, Sérgio. Eles estão sendo muito cobrados.
Certo. Mário, para a gente concluir, a participação, então, nesse workshop desse dia 22, de que forma ela será possível fazer? A necessidade das pessoas fazer um contato com você antecipadamente ou simplesmente de que forma que você vai estar passando justamente essas plataformas, né, para que as pessoas participem? E há, na verdade, o público-alvo tem um valor que será cobrado, no caso, né? Será liberado apenas para diretores de escolas? Qual é o público que vai ter que pagar e esse valor? Gostaria que você revelasse também. E qual o público que está liberado desse pagamento de inscrição? Vamos tratar assim.
Ô Sérgio, você acompanha o nosso trabalho, você sabe que a gente não cobra nada, nunca cobrou, né? Assim, a gente gosta de fazer voluntário. Esse vai ser cobrado porque o público que nós temos atingido é um público que já está, como eu falei, são doutores, mestres, pessoas que vão usar esse material para a produção, não é? Mas está liberado para os nossos professores aqui de Brusque, muitos deles já me procuraram, não cobrei a taxa de inscrição, tá? É só entrar em contato comigo no meu zap, eu já vou passar, e aí a gente, R$80 a inscrição para o profissional da saúde, tá? R$80 e para pessoas da área da pesquisa. Para alunos de faculdade, né? De curso de psicologia, de educação, enfim, é R$50, tá? Mas estou dizendo mais uma vez, para professores nossos da rede pública, eu estou liberando a taxa, né, de participação, tá? É só entrar em contato. O meu zap é o 479-9687-6416. Aí a gente já faz a inscrição e no dia do workshop, vai ser pela plataforma Zoom, né? A gente passa o link para todas as pessoas.
Mário, muito obrigado pela presença e pela entrevista.
Ô Sérgio, obrigadão mais uma vez.